do futebol, é um profissional do futebol, então certamente deve saber que muitos times de Israel têm a palavra Maccabi no nome. O Tony Mota também deve saber, porque ele também acompanha diversos campeonatos. E ontem, Lacerda, o meu time, o Maccabi Haifa, venceu o Maccabi Bnei Reiné por 4-0. Maccabi Haifa, Maccabi Bnei Reiné. O nome Maccabi está presente no nome de muitas equipes do futebol israelense. Em todas as séries, há sempre um Maccabi. E existe até uma competição internacional que envolve atletas do mundo todo, que é chamada de Maccabiadas. É uma espécie de Olimpíadas judaicas que acontecem desde 1932 e que no ano que vem terá a sua 22ª edição. A palavra Maccabi, ela é muito popular entre os judeus. E esta palavra é derivada do nome de uma família que é citada em dois livros da Bíblia Católica, primeiro e segundo Macabeus. E os livros recebem esse nome porque contam a história de cinco irmãos, cinco filhos de um sacerdote que viveu no século II antes de Cristo, na cidade de Modiin. Aliás, essa é uma cidade, Lacerda, pela qual eu tenho muito carinho, porque é lá que eu me hospedo quando vou para Israel. Eu tenho um grande amigo e ele mora em Modiin e ele sempre me recebe quando eu vou à Terra Santa. Os cinco irmãos macabeus chamavam-se Yohanan, Shimon, Yehudá, Eleazar e Yonatan. E todos tinham o sobrenome Macabeu, porque eles eram da família dos Macabeus. Naquela altura, a nação de Israel tinha sido invadida e estava vivendo sob o domínio do Império Seleucida, que era governado por Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio. Seda, esse imperador foi terrível para com os judeus. Ele tentou impor a força, a cultura grega entre eles. E para isso, ele proibiu os judeus de lerem a Torá, proibiu que eles praticassem rituais religiosos e até obrigou eles a comerem carne de porco, que é algo que não faz parte da tradição judaica. E pior ainda, ele sacrificou um porco no altar do Templo de Jerusalém e passou a realizar rituais pagãos dentro do templo. E o Antíoco Epifânio, ele fez isso durante 3 anos. De meados do ano 167 até 164 a.C. Até que estes irmãos macabeus não aguentaram mais aquela profanação, aquela humilhação. E no dia 25 de Kislev do ano 164, eles enfrentaram os invasores, recuperaram o controle do templo e fizeram uma limpeza total no ambiente. E depois da limpeza, eles reconsagraram o templo ao seu Deus, que, por sinal, é o nosso Deus também, é o Deus dos cristãos. Mas aí, Lacerda, aconteceu uma coisa sensacional. Havia no templo um grande castiçal, um castiçal de sete velas, chamado Menorá. Essas velas só podiam ser acesas com azeite santificado, um azeite especial, que era produzido só pelos sacerdotes. O problema é que os sacerdotes levavam muitos dias para produzirem aquele azeite. E quando recuperaram o templo, os irmãos macabeus encontraram apenas uma pequena botija com azeite suficiente para durar um dia. Eles fizeram as suas orações, encheram as lâmpadas de azeite, acenderam as velas e os sacerdotes correram para produzir mais azeite, o azeite puro. A história registra, Lacerda, que milagrosamente o azeite daquela pequena botija, que só dava para um dia, durou 8. Os judeus então criaram um candelabro de 8 velas, deram a este candelabro o nome de Hanukkah e passaram todos os anos a celebrar uma festa para relembrar o milagre. E essa festa recebeu 2 nomes: Festa da Dedicação, porque o templo foi rededicado, e Festa das Luzes, porque os judeus passaram a acender as velas de uma Hanukkah em todas as casas como forma de relembrar aquele milagre. E até Jesus, Lacerda, até Jesus celebrou essa festa. João conta no capítulo 10 do seu Evangelho, Evangelho de São João. João conta que Jesus estava no templo em Jerusalém, que era inverno, que ele estava no pórtico de Salomão e estava participando da festa da dedicação. Agora, o que pouca gente sabe, Lacerda, é que a história desta festa influenciou diretamente a forma como nós cristãos celebramos o Natal. Primeiro, porque a data, 25 de Kislev, do calendário judaico, é mais próxima do dia 25 de dezembro do que a data em que Jesus provavelmente nasceu. Ninguém sabe ao certo a data do nascimento de Jesus, mas provavelmente, e o Jeová depois pode até falar sobre isso, que ele entende bem dessa área, é bem provável que Jesus tenha nascido noutro mês, talvez até em abril, e não em dezembro. Mas a data que se tornou popular foi 25 de dezembro, que é justamente próxima do dia 25 de Kislev. Por isso, é real, Lacerda, que a probabilidade de que a data do nosso Natal tenha recebido influência desta festa. E tem mais. Na festa de Hanukkah, os judeus acendem uma vela por dia durante 8 dias para relembrar o milagre. Lá naquele outro castiçal chamado Hanukkah. E eles pegam essa Hanukkah, Lacerda, e colocam na janela que dá para a rua, para que todos que passam possam ver. Isso fazia com que as casas das cidades de Israel iluminassem todas as ruas. E isso também pode ter impactado essa nossa tradição de encher as ruas de luzes no período do Natal. E para fechar, Lacerda, os judeus consideram que o dia começa quando o sol se põe. Por isso, eles acendem a primeira vela na noitinha do dia anterior. E hoje, Lacerda, hoje, no calendário judaico, é o dia 25 de Kislev do ano de 5.786. E no início da noite de ontem, judeus do mundo todo fizeram festas e acenderam a primeira das 8 velas da Hanukkah. É uma das festas mais lindas, mais pacíficas e mais participativas de todo o calendário judaico. E os judeus australianos se reuniram ontem, no finalzinho da noite de ontem, na praia de Bondi Beach, para acender uma grande Hanukkah. E foi aí, Lacerda, que surgiram 2 bestas humanas, pai e filho, armados com 2 rifles, e passaram a atirar a esmo sobre as pessoas, ferindo mais de 50 e matando 15, inclusive crianças. Hoje, Lacerda, eu planejava fechar o meu comentário desejando Hag Hanukkah Sameach, que é a saudação mais comum para esse período. E é o que eu vou fazer. Vou fazer isso em homenagem às vítimas de Bondi Beach e em solidariedade à comunidade judaica do estado do Ceará, entre as quais eu tenho alguns bons amigos. Por isso, Lacerda, lembrando a força e o exemplo dos irmãos Macabeus, eu desejo a você, eu desejo à sua equipe e a todos os nossos ouvintes um Hag Hanukkah Sameach. Bom dia, Lacerda, e até amanhã, se Deus quiser.
Até. Hayo Hanukkah Sameach. Não falei direito, não, com certeza, mas tentei imitar aí o Kedoshim. 9:13. 9:13. É bom, vamos refletir sobre tudo isso. E amanhã eu vou perguntar a Jeová Mendes sobre isso, que é um assunto discutido mesmo, polêmico. Qual foi mesmo o dia, qual foi mesmo o mês que Jesus Cristo nasceu? Devia ser difícil, né, naquele período, para se tomar anotações, para guardar dados. Ora, se até pouco tempo as crianças nasciam, depois os pais, as mães iam para o cartório, e aí já não tinham a data correta, já não lembravam a data exata e tudo mais. Imagina agora, hein? Ou imagina naquele tempo, né? Naquela época bastante distante, como é que era. 9:14. O que é que ainda temos, Saldanha? Um abraço aí ao seu Vieira. Um abraço ao nosso companheiro Alberto Rangel. Alô, Alberto Rangel. Cadê Filinto? Ixi, Filinto já foi, né? Já partiu. Alô, Alberto Rangel. Grande abraço. Alô, doutor Hernando Carvalho. Grande abraço. Um abraço, doutor Hernando. Alô, alô, Diaço. Grande abraço. Dona Carmen. Grande abraço. Alô, toda a família aí do Campo do América, Demi, Jack e companhia. Grande abraço. Um abraço a todos vocês que estão todos os dias nos acompanhando aqui no Alô, Alô, Fortaleza. Olha, organização criminosa, terra, ó, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Organização criminosa por terra, o cara tomar terra alheia. Parece que ele vai levar a terra quando morrer, vai levar no caixão, roubar a terra alheia, coisa absurda. E tem um estado bem ali, que isso envolve até autoridades da justiça. Uma presidente do Tribunal de Justiça lá foi punida. Qual a punição dela? Aposentadoria. Pegou a aposentadoria. Ah, para casa? Continuar ganhando seu alto salário aí? É o seu castigo, a sua punição. Mas vamos saber mais detalhes sobre isso com Aline Costa.
O Ministério Público da Bahia denunciou 7 pessoas ligadas a uma organização criminosa que atuava em invasões e venda ilegal de terrenos na região de Porto Seguro. 4 dos 7 investigados já tinham sido presos no dia 11 de novembro durante a Operação Indulgência. Segundo o MP, o grupo que se autodenominava MPA, Mercado do Povo Atitude, agia de forma violenta, usando ameaças e armas de grosso calibre para expulsar proprietários e ocupar áreas inteiras. Os lotes eram demarcados de forma clandestina, muitas vezes com retroescavadeiras, e revendidos por valores muito abaixo do mercado. O Ministério Público também pediu à Justiça o bloqueio de ativos financeiros, o sequestro de imóveis e veículos, além da possível apreensão de embarcações e aeronaves, para garantir a reparação dos danos coletivos e o confisco de valores obtidos com atividade criminosa. As áreas afetadas incluem terrenos destinados a projetos sociais, como os da APAI e da Associação Carima, além de imóveis pertencentes a famílias de baixa renda. Os denunciados respondem por diversos crimes, dentre eles estelionato, desmembramento ilegal do solo, organização criminosa armada e financiamento do tráfico de drogas. Agência Rádio Web, com informações do município de Porto Seguro, na Bahia, Aline Costa.
Valeu, Aline Costa. Recebo uma mensagem aqui do professor Francisco Moura, que é o presidente da ACLA, Academia de Ciências, Letras, Artes, Columijuba, Capistrano de Abreu, em Maranguape. Ele diz aqui, bom dia, prezados confrades, confreiras, familiares e amigos, que Deus os abençoe. Ele esteve afastado por problema de saúde, mas com as bênçãos de Deus, Nossa Senhora, São Francisco, as orações dos familiares, amigos, amigas, confrades, confreiras, está de volta à presidência da ACLA, o professor Francisco Moura. E nesse momento de festa, nesse momento de alegria, nada melhor do que voltar ao convívio da família, ele que esteve internado aí por alguns dias para tratamento de uma bactéria. Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo agora. Bem-vindo ao convívio caloroso dos seus confrades e confreiras da ACLA, professor Francisco Moura. Obrigado pelo seu trabalho. Edilson Aguiar está nos acompanhando aí no Dias Macedo, e ele disse que seu Edmilson Gomes, lá na Calcaia, no Guajiru, está também nos acompanhando. Seu José Arquelau, em Vila Velha, lá no bairro Vila Velha, está ligado também. Obrigado, seu Arquelau. Obrigado, seu Edmilson. Obrigado a todos que nos acompanham aqui pela nossa onda amiga da Assunção. São 9h19. Também obrigado ao professor Ferreira Nunes. Professor Ferreira Nunes, deixa eu acessar aqui o convite dele. Travou foi tudo aqui, porque ficamos, foi sem nada aqui agora. Meu Deus do céu. Alô, Paulo, dá um socorro aqui. Eita, meu Deus do céu. Travou foi tudo, perdemos tudo. Foi internet, foi tudo pro espaço. É bom a tecnologia, né? Mas quando ela nos falta, meu amigo, é um problema. Professor Ferreira Nunes nos manda um convite aqui para aqui, ó, coordenação geral do programa de pós-graduação em biotecnologia. Está nos convidando para o encontro de colaboradores das biotecnologias da água de coco 2025. É um encontro para celebrar e consolidar as contribuições valiosas ao longo do ano. Pesquisadores, egressos, colaboradores, marcando momento de reconhecimento, compartilhamento, inovações no campo das biotecnologias aplicadas da água de coco. Há pouco, nós conversávamos aqui com o professor Ferreira Nunes, né? Qual foi o dia, hein? Já faz alguns dias, não foi? Foi. Professor Ferreira Nunes e a doutora pesquisadora incansável. Incansável. Foi uma conversa muito boa, que falamos sobre o livro que acaba de ser publicado. Inclusive, até li trechos do livro aqui, que acaba de ser publicado pelo professor Ferreira Nunes, a doutora Cristiane Melo, são os organizadores do livro Biotecnologias na Água de Coco, 41 anos de pesquisas e inovações. Eu falei aqui sobre benefícios da água de coco, um trecho. A água de coco já está sendo usada em pesquisas, na ciência médica, na medicina, para cirurgias, facilitando a vida dos médicos e dos pacientes também. De tão importante que é a água de coco. Incrível, hein? Incrível. Aqui, ó. A doença de Alzheimer constitui uma enfermidade neurodegenerativa progressiva, caracterizada pelo comprometimento inicial do cérebro e pela perda gradual das funções cognitivas. Apesar dos avanços terapêuticos, ainda não existe cura definitiva, que justifica a busca por alternativas nutricionais e biotecnológicas capazes de retardar ou minimizar seus efeitos. Nesse contexto, o óleo de coco extra virgem tem recebido destaque. Você sabia disso? Composto por aproximadamente 92% de ácidos graxos saturados, óleo de coco concentra lipídios como os ácidos caprílico, cáprico, palmítico, mirístico, láurico e linoleico. A predominância de ácidos graxos de cadeia média confere ao óleo de coco uma propriedade singular. Sua rápida absorção pelo trato gastrointestinal e transporte direto pela veia porta até o fígado, onde são convertidos em corpos cetônicos. Estes, por sua vez, representam uma fonte energética alternativa ao cérebro, já que atravessam a barreira hematoencefálica e são prontamente utilizados pelos neurônios. Tá vendo? Isso é um trecho aqui, ó, página 110 do livro Biotecnologias da Água de Coco, 41 anos de pesquisas e inovações. E esse livro está à disposição aí nas plataformas, principalmente lá pela US e nas plataformas científicas. Está aqui. Caramba, tá vendo? Não há ainda um tratamento eficaz, agora que está evoluindo, para a cura do Alzheimer, mas já se sabe que o óleo de coco tem uma eficiência a toda prova. Aí, tá bom. Parabéns aí ao professor Ferreira Nunes, parabéns à doutora professora Cristiane Clemente de Melo Salgueiro, à professora Cristiane Melo, parabéns a todos que estarão se encontrando hoje. O encontro será hoje na Universidade Estadual do Ceará, na UES. Vai ser lá no auditório, já está começando, ó, o encontro. Esse povo todo lá reunido, hein? É muita ciência, camarada. Eita, o povo já está reunido lá na Universidade Estadual do Ceará, lá na Avenida Doutor Silas Munguba, campus do Itaperi. Obrigado, professor, pelo convite. O que é que eu vou fazer lá no meio desses cientistas todos, rapaz? Não contribuir com nada com a ciência. Nossa contribuição é aqui, do lado de cá. É isso, 9h25.
Parabéns pra você. Os aniversariantes do dia, com Inês Cabral.
Alô, você que aniversaria hoje, nesse dia 15 de dezembro de 2025. Parabéns, saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. Bom, alô, Inês Cabral, bom dia.
Alô, alô, Fortaleza, na querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Queridos amados ouvintes e patrocinadores, carinho de sempre. Aos aniversariantes, parabéns a vocês. Os alôs nós registramos, momento de solidariedade. Nessa data, 15 de dezembro, eu desejo parabenizar o Dr. Cláudio Taumaturgo, grande, extraordinário profissional, conselheiro alvinegro, gente fina, trabalhou no Ceará Sporting Clube muito tempo. Assim também, aniversário de casamento do médico Dr. José Anchieta Cruz Maciel e sua esposa, Maria do Carmo. O carinho e o respeito de sempre. Cedeiro Conselheiro Alvinegro. E Laura Alcântara, no bairro Álvaro N. A todos os aniversariantes, parabéns a vocês. Feliz Natal. Natal é luz, é alegria, é saúde. Natal é felicidade. Natal é Jesus Cristo. Inês Cabral, repórter social, do programa Alô, Alô, Fortaleza.
Alô, Moésio Loyola e os amigos do Alô, Alô, Fortaleza. Alô, Loyolão.
No dia 15 de dezembro, aniversário do querido e estimado amigo Paulo Miranda, lá de Campos Sales, de Cláudio Taumaturgo também, de Daniele Rodrigues, do João Coelho, de Samara Melo, de Augusto Liberato, de Geison Souza, da Ritila Teófilo, também no dia 15, de Nalva Silva, da Jaquíria Leite. A Jaquíria já é no dia 16, Jaquíria é gente da gente, um abraço de parabéns.
Parabéns para você que está aniversariando hoje, muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. E teve gente que aniversariou ontem também. Teve gente, alô, meu amigo Luciano Saraiva. Luciano Saraiva é um dos melhores corretores dessa cidade. Se não for o melhor, o homem é bom, o homem é caprichoso, o homem é responsável. Sabe aquele corretor que você tem um sinistro, liga para ele e ele atende na hora? É o Luciano Saraiva. Aniversariou ontem. Parabéns para você, Luciano Saraiva. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. Venda muito seguros e poucos sinistros. Eita! Quem é mais? Quem é mais? Quem é mais? Tem mais gente aniversariando, rapaz. Cláudio Taumaturgo. Parabéns, Cláudio Taumaturgo, doutor Cláudio Taumaturgo, aniversariando hoje, trabalha no Ceará Sporting. Parabéns para você, doutor Cláudio Taumaturgo, muita saúde, paz, felicidade, din-din no bolso. Também, parabéns, Francisco Uala, parabéns ao Roberto, parabéns ao Fagner Lacerda, se é Lacerda é bom, parabéns Fagner Lacerda, parabéns José Germano Leite Araújo, parabéns Sergão, Sérgio Maurício, parabéns Kiko Silva, nosso colega repórter fotográfico Kiko Silva, parabéns Ana Lopes, parabéns a todos vocês que aniversariam hoje e aos que aniversariaram ontem também. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso.
Alô, alô, Fortaleza. Comunicando, J. Lacerda.
É, e tem uma mensagem aqui do Chiquinho de Manedoca. Rapaz, ele mandou a mensagem dele. Então, se mandou, vai pro ar. Podem mandar as suas mensagens. Serão sempre bem-vindas. Cadê a mensagem do Chiquinho, rapaz? Tava aqui. Não tá mais. Cadê? Olha, vejam só. Tava aqui agora. Ah, Chiquinho, o que foi que houve com a mensagem? Ah, tá aqui, ó. Chiquinho de Manedoca mandou uma mensagem. Eu não sou doido. Quem manda a mensagem vai pro ar. Tivemos uma pane aqui, mas estamos conseguindo contornar. Chiquinho de Manedoca, fala, Chiquinho. Cadê o Chiquinho, rapaz?
Bom Natal, feliz ano novo.
Oh, meu Deus do céu, cadê o Chiquinho?
Valeu, que Deus te abençoe, bom Natal, feliz ano novo para você e sua família. Que nas bênçãos de Deus continuaremos juntos, vivo e com saúde. Um abraço, Chiquinho de Manedoca.
Valeu, Chiquinho de Manedoca. Valeu a todos que mandaram mensagem. Algumas pessoas mandaram mensagens, mas nós não vamos conseguir acessar, porque sofremos uma pane. Já estamos sendo restabelecidos aqui, a Vitória chegou por aqui, rápido na urgência, está restabelecendo, então algumas mensagens não conseguiríamos acessar, desculpe aí, mas amanhã a gente acessa todas elas, amanhã a gente vem com todas elas, porque agora vamos aos destaques online desta segunda-feira. O Povo, levantamento inédito, o mapa das 110 áreas excluídas pelos vereadores no plano diretor. Presidente eleito do Chile, Kast, já chamou Lula de corrupto e elogiou Bolsonaro. Futuro polo de veículos elétricos Nordeste precisa superar gargalos estruturais. Concurso no Ceará. Atenção, senhores concurseiros. 17 certames com mais de 4 mil vagas. Diário do Nordeste. Elmano negocia com mais 4 empresas para o polo automotivo do Ceará. Eita, agora tem a gripe K, é? Gripe K. Essa gripe K faz a OMS, Organização Mundial da Saúde, emitir alerta global. Eita. Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Devido ao avanço da gripe na Europa e na Ásia, os casos são provocados por uma nova variante do vírus influenza, conhecido como K. No relatório, a OMS afirma que a atividade global segue dentro dos limites sazonais esperados, mas foram observados aumentos precoces e atividade atípica para esta época do ano em algumas regiões do mundo. Então, muito cuidado com a gripe, principalmente idosos, muita atenção, muita prevenção, tenham muito cuidado. Estamos restabelecendo já tudo por aqui, mas não liguem, não liguem. Mandem áudio, mandem texto pelo 997-430-620. É, não conseguimos acessar o estado. Então, obrigado a todos. Augusto Saldanha na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú nas edições, Vitória Eufrásio de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Vem aí, César Luiz, Edson Ferreira de um lado, Erivando Lima do outro, eles descem a madeira na vagabundagem. Alô, César Luiz, até amanhã, turma boa. Receba, César.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. César Luiz,
César Luiz. 9:35 em Porto Alegre. Aquele abraço, gente amiga, bom dia. A partir de agora você fica comigo e toda a equipe aqui pela Rádio Assunção AM de Fortaleza, para todo o Brasil e também para todo mundo, é o mundo todo, não é isso? Após as informações dele, J. Lacerda, no Alô, Alô, Fortaleza, estamos chegando com as principais notícias na área policial nas últimas 24 horas em todo o estado do Ceará. É o Ronda 620, programa que é líder de audiência no horário. É o mundo todo, tá todo mundo ligado. Muito obrigado a todos vocês em sintonia conosco. Comigo estão Edson Ferreira, Erivando Lima, Augusto Saldanha, Paminondas, a Vitória Frasco. Todo mundo aqui é coordenado por quem? Pelo Igor Loyola, mas quem manda é Moésio, tá certo? É, comando de Moésio Loyola, coordenação de Igor Loyola. Ronda 620 nesta segunda-feira, hoje dia 15. Tá acabando, tá faltando uma peinha de nada. Dia 15 de dezembro, e para que nós tenhamos o dia, final, a semana que está começando, tudo abençoado, vamos meditar na oração divina.
Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: Obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.
Estamos apresentando Ronda 620. A apresentação, César Luiz.
Olha o zombie, olha o zombie. Abaixa o som, abaixa o som. Todo mundo pra parede, agora. Todo mundo pra parede. Vamos, 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 vamos.
César Luiz.
Valeu, garoto, valeu, valeu. São 9h40 em Fortaleza. Você liga e participa, fala conosco através do 3244-9449 ou pelo WhatsApp 997-430-620. É o mais famoso do rádio cearense, é o nosso WhatsApp 997-430-620. Onde você estiver, com quem você estiver, manda recado, não custa nada, pai, vai lá. Mensagem de texto, áudio, mande áudio, mande áudio. Manda pra nós, tá certo? Faz isso. Conosco sempre o Web Rádio Nova Roma de Campos Salles, nosso companheiro Carlos Alberto. Web Rádio e TV O Sertão vai virar mar de granja. Aqui o bicho pega. Alô, Evaldo Fontenelle, um abraço, bom dia. E também a Web Rádio Erivale de Russa, nosso amigo Arivando Lima, que daqui a pouquinho estará conosco no programa, trazendo informações do Vale do Jaguaribe, da região central. Por sinal, várias informações. O final de semana, mais uma vez, violento, como sempre, aqui no estado da bala, né, pai? Mas vamos ao bom dia dele. Edson Ferreira chega sempre em nome do chicote da galera que está com aquela promoção. Tá chegando aí o Natal, e essa semana o homem escancarou as portas, os preços também lá embaixo. Você aproveita as promoções na o chicote da galera com o nosso amigo Alano Maia. Ele ficou perturbado, papai. Depois que ele se vestiu de Papai Noel, né, e o menino, o Edilson de Gnome, né, ali ao lado do Papai Noel, rapaz, ficou doido. Edson Ferreira, um abraço, bom dia.
Edson Ferreira,
bom dia, bom dia, bom dia, César. Gnome é bom demais, né, César?
Bom dia, César. Amigos e amigas que sintonizam a Rádio Assunção, nesta manhã maravilhosa, começando mais uma semana, metade do mês, 15 de dezembro. Segunda-feira abençoada, saúde, paz, alegria, livramento dos males e perigos. É isso, César, a loja Chicote da Galera, aberta desde cedo. É a loja 30, lá no Shopping Casa Rosada, que fica por trás do Santuário de Fátima. E lá você vai encontrar eletroeletrônicos, tem queijos, castanhas, doces. Confira tudo isso e muito mais. E as promoções de Natal, hein? Galinha caipira, R$ 49,90. Tem o mel de abelha do sertão, R$ 39,90. A cachaça especial de Viçosa, R$ 39,90 o litro. Tem rádios AM e FM, os recarregáveis a partir de R$ 99,00. E tem o Motobras, rádio grande. Aí sim é um presente de Natal, para quem você ama. O presente, rádio Motobras grande, R$ 390,00, em duas vezes, no cartão. Ligue agora, meu amigo, 987-01-1030, ou então vá direto no Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. É segunda-feira, é início de semana, metade do mês, e você, com muita alegria, visitando a loja Chicote da Galera do nosso querido Alano Maia. Estamos chegando, César, uma ótima semana para você, a equipe do Ronda, os ouvintes da Assunção. Tamo junto, César!
Garoto, valeu, valeu. Daqui a pouco você chega assim com informações aqui dentro do Ronda 620. É isso, abraçando aqui nosso amigo Edilson Aguiar. Alô, Edilson, você nesta foto aqui, papai, todo de paletó, rapaz, eu vou dizer, rapaz, parece um pastor, né? Não vou dizer que é político, não, vou dizer que parece um pastor. Ligados, o Edmilson Gomes, da Calcaia, na Linguajiru. Um abraço, Edmilson, um abraço para você, felicidade, bom dia. O José Arquelau, na Vila Velha, também está ligado conosco. A dona Conceição também, no Dias Macedo, essa turma toda ligada com a gente aqui, né? É lá no Trairi, tem, é a mãe da dona Conceição, né? É, dona Glória, está ligada com a gente também, né? Edilson, um abraço para você, garoto. E aquela turma toda lá do Dias Macedo, né? Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. É o mundo todo, para todo mundo ligado, e continue mandando recado, abraçando aqui o Tenente Bruno. Tenente Bruno também, né? Tá chegando o dia, um abraço para você, Tenente, felicidade, vai dar certo, em nome de Jesus. É, papai, graças a Deus, né? Ô, meu Jesus, abençoa. Valeu, Tenente. Olha, mais um final de semana violento, como eu falei, muito derramamento de sangue em nosso estado, onde tivemos vários homicídios, como também vários acidentes com várias vidas perdidas. Incrível o número de pessoas que morreram no trânsito. Daqui a pouquinho o Erivando vai falar a respeito do que aconteceu já na sexta-feira, onde pessoas da mesma família morreram em Morada Nova, né? Pessoa que é de Ocara, né? Enfim, daqui a pouquinho o Erivando vai trazer informações aqui dentro do programa. Então, de sexta-feira até nesse exato momento, até as 9h45, as informações estão chegando ainda. Informações do plantão de ontem à noite estão chegando aos poucos. A nossa produção está trabalhando aqui para procurar mais informações para passarmos para você. Tá certo? Então, final de semana, tivemos várias mulheres assassinadas. E esse é o primeiro assunto do programa, com relação ao crime contra a mulher no final de semana. Começo o primeiro caso, que foi exatamente na cidade de Missão Velha. Na sexta-feira, onde a vítima foi a psicóloga Karine Gonçalves Luciano de Barros, de 37 anos de idade, foi assassinada a tiros enquanto ela estava pilotando a sua moto, uma Honda Bis. Isso aconteceu na rua Vereador José Ferreira Souza, em frente ao colégio Joaquim Gonçalves, lá na cidade de Missão Velha. Karine Gonçalves Luciano de Barros. Testemunhas relataram que Karine, ela foi surpreendida por dois homens que estavam em uma moto Honda Fan, certo? E onde o garupeiro, moreno e sem capacete, foi o autor dos disparos. Normalmente é o garupeiro que atira, né? Então a dupla fugiu logo após cometerem a execução. Suspeito do crime é nada mais, nada menos do que Diego Almeida Castro. Depois eu falo quem é o Diego Almeida Castro. Ele foi preso em flagrante ainda na sexta-feira, lá em Missão Velha, certo? Ele disputava a guarda do filho de 2 anos com a vítima, ou seja, era ex-companheiro da vítima, no caso da Karine. Então Diego é o suspeito de cometer o crime. O crime aconteceu em um contexto de conflito familiar, muito intenso, agravado por um histórico de violência doméstica. O pivô das desavenças era a guarda e a divisão de tempo com a criança. Em outubro passado, a Karine registrou um boletim de ocorrência após o Diego levar o filho e não devolvê-lo, né? A residência da mãe, com quem o garoto morava. Eles se separaram e ele queria ficar com a guarda da criança, pela lei é a mãe que tem que ficar, certo? Mas ele levou a criança e não devolveu. Você leva, amanhã você traz. E não levou, não devolveu. Ela prestou um boletim, foi lá e fez um boletim de ocorrência. A Polícia Civil teve acesso ao celular de Karine e encontrou mensagens de WhatsApp de Diego com ameaças de morte e guerra. O menino morava com Karine, a criança. Embora houvesse deliberação judicial em andamento, não havia acertos sobre pensão ou guarda. Familiares relataram à polícia um histórico de violência doméstica durante um relacionamento de 5 anos, que terminou há cerca de 1 ano. Segundo depoimentos, Karine tinha medo de Diego e teria sofrido agressões físicas e verbais com aparecimento de marcas no corpo. Diego, que mora a cerca de 300 metros do local do assassinato, foi preso em flagrante. E ele foi identificado por uma testemunha na moto. Essa testemunha alegou ter visto o rosto do Diego devido à viseira levantada. Essa testemunha viu que era o Diego que estava na moto. A Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva e autorização para análise de seu celular para subsidiar o inquérito, né? O judiciário aguarda o parecer do Ministério Público. Então esta foi a primeira mulher a ser morta no final de semana, começou na sexta-feira lá em Missão Velha. Lamentável, né? Esse final trágico. Aí vamos para a cidade de Itanema, certo? Aqui teve uma mulher envolvida porque foi um casal que foi assassinado. Foi na sexta-feira, era por volta das 5 horas da manhã. Eu recebi essa informação logo após o programa de que um casal teve a sua casa invadida na rua Miguel Monteiro, próximo à Vila Santa Rita, lá em Itanema, por elementos, e abriram fogo contra este casal. A mulher, identificada como Cosma, conhecida como Cosminha, né? Ela morreu ainda no local. O companheiro dela foi atingido, socorrido com vida até o hospital. No momento do ataque, estava lá uma criança dentro de casa, que por sorte não foi atingida. A polícia militar foi acionada imediatamente, isolou a área e iniciou diligências para localizar os suspeitos. A perícia forense realizou os primeiros levantamentos do imóvel. Terceiro caso, onde a vítima, uma mulher, Samara Araújo Coutinho. Isso aconteceu lá em Horizonte, cidade de Horizonte, aqui vizinho. Ela é natural de Pacajus. De acordo com as informações iniciais, ela foi alvejada dentro de uma residência que fica na rua José Alcir. Até o momento, as circunstâncias e a autoria do crime são desconhecidas. Equipes das forças de segurança foram acionadas para o local realizar os procedimentos de praxe. Então o caso fica sob responsabilidade das autoridades competentes. Vão conduzir aí as investigações para esclarecer a motivação e identificar os responsáveis. Então, 3 mulheres, pelo menos até agora, a informação que eu tenho, dessas 3 mulheres assassinadas no estado da bala, né, do feminicídio, do homicídio, da faca, né, da facção criminosa. É o Estado que está entregue literalmente aos bandidos. E por pouco, mais uma mulher não foi, por pouco não foi assassinada. Certo? Ararendá, cidade do interior do Estado. Ela foi vítima de uma violenta tentativa de feminicídio. Isso aconteceu na rua Pinto Barros e teve como vítima Juliana Alves Araújo, de 24 anos. Ela reside lá em Poeiras. O suspeito dessa tentativa de feminicídio, Rafael de Moraes Garcia, 32 anos, é de Brasília, morador do endereço onde o crime foi registrado. Segundo relatos, a Juliana estava dormindo na casa do suspeito quando foi surpreendida e sofreu nada mais, nada menos do que 8 golpes de arma branca. Ela foi esfaqueada 8 vezes, provavelmente uma faca, arma branca. Ela deu entrada no hospital de Ararendá, era por volta das 6h30 da manhã, e em seguida foi transferida para o hospital na cidade de Poeiras. Um ponto que chamou a atenção foi a atitude do agressor. Ao ver a vítima sendo colocada na ambulância, ele entrou nesta mesma ambulância e o acompanhou até o hospital. Ele esfaqueou a mulher, a ambulância chegou, eu vou com ela, eu não quero que ela morra. Lá no hospital, esse Zé Ruela recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, onde está à disposição da justiça. O caso segue sendo investigado como tentativa de feminicídio. Será que ele se arrependeu, hein? Será que ele se arrependeu? Não, cara, mas eu vou dizer, o cara esfaqueia a mulher, tenta matar a mulher, porque 8 perfurações ele queria matar. E tava com muita raiva, né? Vai contando aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É muita raiva, é muito ódio. Aí daqui a pouco ele entra na ambulância e eu vou acompanhá-la. Perturbado? Daqui a pouco vão assinar aí um termo, alguma coisa, um documento de que ele é perturbado. Então vamos lá, certo? Falei em Ararendá, vou falar em Ararendá, tem outra matéria aqui lá de Ararendá. Os policiais civis cumpriram mandado de prisão contra um vigilante, o Joelton Mourão Vieira. Ele é acusado de estuprar as 2 filhas com 15 e a outra de 19 anos. Certo? Joelton Mourão Vieira. A prisão aconteceu no bar do Raimundo Doca, na saída de Ararendá para a cidade de Paporanga. A ação policial aconteceu após funcionários do Hospital Municipal de Ararendá informaram que 2 jovens, sendo uma menor de idade, certo? Essa de 15 anos no caso, as duas haviam dado entrada na unidade relatando terem sido vítimas de estupro. E quando você chega no hospital, foi o que aconteceu. Aí falaram. Segundo o depoimento da filha de 19 anos, casa maior, o abuso teria ocorrido por volta das 4 da manhã do dia anterior, quando ela estava deitada na cama com o pai. Algo que, segundo ela, era comum. Então, neste caso aí, há muito tempo ele vinha estuprando a filha. Ele vinha usando a mulher, a filha dele, há muito tempo, porque ela disse que era um caso comum. Então ela afirmou que o suspeito começou a tocá-la, retirou sua roupa e a violentou sexualmente. Mas um tipo de gente dessa, uma pessoa dessa aí, o que é que você acha? Estuprando as próprias filhas, hein? Um país bem ali, ele tinha a cabeça de cima e de baixo cortada, bem ali. Minutos depois de ter abusado desta maior, ele foi até a cama onde estava dormindo a filha mais nova, de 15 anos. Aí começou aqueles toques íntimos. Aí, de repente, as duas conseguiram se trancar no banheiro e após se acalmarem, buscaram ajuda. Eu acho que com certeza, eu acho, não, eu tenho certeza
que elas eram ameaçadas por esse vagabundo, né? Este vagabundo ameaçava as filhas há muito pouco, ela disse que não é a primeira vez. Então acho que desde o início ele ameaçava essas, as filhas deles. Isso não é pai, não. Isso não é pai. Isso, pai não faz isso. Esse vagabundo, eu tenho certeza, porque nesse país, nessas leis imundas existentes neste país, esse vagabundo logo logo estará solto. E olhe lá se não for atrás das meninas novamente. Então tem que afastar para sempre essas meninas desse cara. Revoltante, rapaz, esse tipo de coisa. Cara, abusar, que são 19, 15 anos. E aqueles que abusam de crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos? Só o que tem hoje neste mundo miserável, neste mundo satânico, né? Os filhos do demônio fazendo esse tipo de coisa. Ah, seu filho de Deus, filho de Deus, daqui que é filho de Deus. Olha, por pouco outra mulher não foi assassinada. Isso aconteceu no sábado, era por volta das 2 da manhã. A composição da força tática foi acionada pelos profissionais do SAMU, lá em Novo Oriente, no qual informaram que uma mulher havia sido vítima de lesão à bala em uma festa que estava acontecendo em um bar. Como é o nome do bar? Não, bar no, bar, o bar é no trecho Tauá, bar do Zé da Silva. Conhece, Saldanha? Conhece, Epaminondo? Você já foi lá, Novo Oriente, você foi lá no bar do Zé da Silva. Então tem um movimento danado. No local, a vítima informou que foi ao banheiro quando sofreu um tiro. Adivinha de onde saiu o tiro, assim? É claro que saiu da arma. O cara pegou a arma, colocou no buraco que tem na parede do banheiro. É. Eu pensava que ele ia pegar o buraco pra brechar a mulher, não. Mas ele pegou, foi a arma, colocou no buraco e dá acesso à parte de fora do bar. A vítima foi atingida por um disparo acima do peito direito. E ela não sabe informar quem foi que atirou. Pode ter sido um homem, pode ter sido uma mulher, pode. Então ela foi socorrida para o hospital, né? E foi transferida depois. Primeiro ela foi para o hospital da cidade, lá em Novo Oriente. Aí depois ela foi para o hospital São Lucas, em Crateús. Já que o projétil ficou alojado. É a Nájila Ferreira de Oliveira, 29 anos de idade, filha da dona Maria Gessilene, e mora na rua Álvaro Coelho, no centro da cidade de Novo Oriente. Eu não sei como é que está a situação agora, mas pelo fato dela ter falado, a bala está alojada. Se não passou, vai passar por uma cirurgia para tentar tirar a bala do peito direito, certo? Então, um buraco, a pessoa botou o cano da arma no buraco e atirou contra esta mulher. São 10 horas em Fortaleza em ponto. Vamos trazer o nosso companheiro Erivando Lima, as primeiras informações do Vale de Jaguaribe, da região central. Ele chega direto dos estúdios da Web Erivale de Russas. Ele vai trazer primeiras informações a respeito deste acidente trágico que aconteceu na sexta-feira, onde pessoas da mesma família vieram a falecer. É lamentável. São 10 horas, está chegando o final do ano. Sempre quando chega no final do ano, né, rapaz? Acontecem essas tragédias, né? Então todo cuidado é pouco. Não sei como foi a dinâmica do acidente, se foi culpa do motorista ou foi do outro, se foi uma ultrapassagem devida. Eu não sei como foi. A verdade é que temos que ter cuidado, muito cuidado nas estradas, certo? Dirija com cuidado. Vamos lá, Erivando Lima, um abraço, bom dia.
Erivando Lima. Muito bom dia, César Luiz, bom dia para você e ouvintes do programa. Bom dia, meu caro Edson Ferreira, bom dia, Saldanha. Estamos todos aqui chegando, trazendo informações bom na dia, área bom policial. Dia. O plantão policial do final de semana, envolvendo aí, tivemos acidentes, tivemos também homicídios, lesão corporal, enfim, um plantão bastante movimentado neste final de semana no estado da bala, certo? Olha, vamos começar aqui relatando, meu caro César Luiz, ainda sobre aquele acidente da última sexta-feira, onde 4 pessoas da mesma família morreram nesse acidente do município de Morada Nova, né? Um grave acidente que foi registrado na noite da última sexta-feira na CE 138 do município de Morada Nova e deixou pelo menos 4 pessoas da mesma família morta. e outras duas feridas, sendo uma da mesma família. A colisão envolveu pelo menos três veículos, dentre elas, ou seja, uma carreta. No entanto, as circunstâncias de como aconteceu não foram divulgadas. As vítimas foram identificadas como sendo Francisco Jarles de Lima Pereira,